As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Ainda que tenha uma incidência acumulativa que colocava o concelho no risco elevado, a verdade é que Tomar escapou a medidas restritivas mais duras face ao novo quadro divulgado pelo Governo. É um facto que a situação de calamidade foi prolongada até 31 de agosto em todo o território nacional, mas, por outro lado, houve registro para a alteração de medidas aplicáveis, sendo que as maiores novidades se centram na eliminação das limitações à circulação na via pública a partir das 23 horas. Desta forma, o Governo determinou que os espetáculos culturais em recintos de natureza fixa passam a ter uma lotação de 66% da respectiva capacidade. O teletrabalho passa a ser recomendado em todo o território nacional, sempre que as funções em causa o permitam. Os estabelecimentos de restauração e similares ou os equipamentos culturais e desportivos passam a funcionar de acordo com o horário do respectivo licenciamento, com o limite das 2 da manhã, ficando excluído o acesso ao público para novas admissões a partir da 1 da madrugada. No que respeita ao número de pessoas por mesa nos restaurantes, passa a aplicar-se em todo o território nacional continental a regra do máximo de 6 pessoas por mesa no interior ou 10 pessoas nas esplanadas. Passam a ser aplicáveis em todo o território nacional as regras que vigoravam nos municípios de risco elevado e muito elevado relativamente à testagem ou apresentação de certificado digital Covid para efeitos de serviço de refeições no interior dos estabelecimentos de restauração aos sábados, domingos e feriados, bem como às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Entrocamento, Torres Novas e Alcanena estão em risco de propagação muito elevado, tendo em consideração o critério da Direção-Geral da Saúde. Assim dizem os recentes indicadores, com base na atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que coloca, por exemplo, a cidade dos comboios com uma incidência cumulativa de 302,9 casos por 100 mil habitantes, enquanto o território do Almonda tem 281,1, já Alcanena tem 240,4. Aliás, nos últimos 3 dias, foram detectados impensáveis 40 contágios em Torres Novas, naquela que é a pior sequência de todo o distrito de Santarém desde fevereiro último. Tomar, por sua vez, também não tem razões de tranquilidade, uma vez que soma 208,5 infecções por 100 mil habitantes, neste caso com um risco elevado. O pior concelho do Médio Tejo ainda assim continua a ser Constância, que acumula 894,4 casos, ainda que esteja em tendência decrescente comparativamente com as outras realidades já citadas. Nesta lista indesejada seguem-se Mação, 202,6 casos, Ferreira do Zêzere, 153,8, Orém, 152,5, Abrantes, 133,9, Sardual, 113,4 e Vila Nova da Barquinha, 56,9.
Rádio A primeira a informar.
Assim está perspectivado. Os jovens com mais de 16 anos devem começar a ser vacinados já a partir de 14 de agosto, sendo que o escalão compreendido entre os 12 e os 15 irá seguir-se nesta escala. Este cenário foi avançado pelo vice-almirante Gouveia e Melo durante a reunião que o Governo realizou com diferentes autoridades de saúde. O coordenador da Task Force do Plano de Vacinação falou em cerca de 1,5 milhão de pessoas que faz parte deste processo.
No primeiro fim de semana, que será em 14 de agosto, vamos iniciar a vacinação dos adolescentes de 16 aos 17 anos. Estes ainda estão dentro do plano, portanto não há nenhuma alteração, mas depois os adolescentes mais para as crianças entre os 12 e os 15 anos, nos 2 fins de semana a seguir, se a DGS acordar da importância da vacinação desta faixa da população. Esta faixa da população ainda é uma população muito significativa. Todas as crianças até aos 15 anos, 16 anos, são cerca de 1,5 milhão de pessoas. Portanto, em termos de suscetíveis na nossa população, é uma quantidade muito elevada de pessoas suscetíveis ao vírus e com uma grande mobilidade por causa das escolas e por causa dos infantários e uma grande, não só mobilidade, com um grande contacto comunitário. Também estamos a pensar, e já pedimos à DGS, para encurtar o intervalo para as segundas doses, porque uma vez que vamos avançando nas primeiras doses, para percentagens quase finais de vacinação, é importante reduzir o intervalo para as segundas doses, dentro do que são recomendações dos medicamentos ou das vacinas, porque ao fazermos essa redução aumentamos fortemente a proteção contra o vírus e contra a epidemiologia, portanto, em termos epidemiológicos, contra a incidência deste vírus na população.
O homem de 56 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Leiria por suspeitas de violência doméstica. Na sequência de diligências de investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito infligiu maus-tratos verbais, psicológicos, físicos e ameaças de morte à companheira de 45 anos e ao filho de ambos de 16 anos. Durante a relação, o agressor controlava a vítima, impondo que vestisse apenas roupas que o mesmo aprovasse e exigindo que baixasse o olhar na presença de qualquer homem. Já nos últimos 10 anos, o indivíduo, além de maus-tratos verbais e psicológicos, forçava-a a manter relações sexuais contra a sua vontade. Nos últimos 4 meses, começou a agredir fisicamente a vítima, agressões estas que se estendiam ao filho quando tentava proteger a mãe. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactos com as vítimas por qualquer meio e de afastamento da residência familiar controlado por pulseira eletrónica.
Rádio R, informação.
O Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, foi o palco para a assinatura dos protocolos de constituição de 110 equipas de intervenção permanente formadas por 510 bombeiros profissionais, sessão presidida pela Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar. A criação destas 110 EIPs eleva para 516 o total de equipas já protocoladas, o que corresponde a um crescimento para o triplo face às 169 estabelecidas até ao final de 2016. Estas 110 novas EIPs, a criar em 88 municípios dos 18 distritos de Portugal continental, correspondem a 7 primeiras equipas, 102 segundas equipas e uma terceira equipa. Estão atualmente a funcionar 359 EIPs, envolvendo um total de 1.807 operacionais. As EIPs são formadas por bombeiros profissionais e caracterizam-se pela sua elevada especialização, com conhecimento em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários. No período de intervenções, registro para as palavras de Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que começou por dirigir palavras elogiosas à Mação pela forma como tem encarado as questões de proteção civil.
É que este município, dentro do seu espaço territorial, ao longo dos anos, foi um município que efetivamente deu nas vistas, por muitas e variedíssimas razões, mas uma, principalmente, pela sua preocupação na prevenção estrutural do seu município no que à floresta diz respeito. Infelizmente, uns anos depois, acabamos por ver muitas vezes dramaticamente este concelho envolvido num incêndio que quase o varreu de extremo a extremo. Eu sei como essas coisas acontecem ou como elas são, porque também fiz parte da estrutura autárquica durante muitos anos e passei por alguns momentos desses. E eu disse cá para mim, isto é injusto. Todos os concelhos merecem, nenhum merece, obviamente, mas este era os que menos merecia.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, catalogou os protocolos estabelecidos como muito importantes, justificando esta análise com uma maior transmissão de segurança às pessoas.
Que reputamos de naturalmente importantes, por muito aquilo que já aqui foi dito, mas principalmente por termos a garantia que a partir destes dias, as corporações e os municípios que os assinaram, e no caso concreto de Mação, com este reforço, demais esta equipa, estamos a transmitir mais segurança às pessoas e essa transmissão de segurança é efetiva. Tenho dito muitas vezes e partilhado muitas vezes a minha enorme preocupação com o futuro da proteção civil em Portugal e com o futuro da proteção das pessoas, principalmente em territórios de baixa densidade e cada vez mais despovoados, como ainda infelizmente anteontem todos tivemos esse conhecimento. Como há pouco partilhava aqui com algumas pessoas, chega a ser dramático, quase irónico, trágico, que o município do país mais perto de Mação que não tenha perdido população seja Benavente, ou seja Lisboa. E aquilo que muitas vezes me atormenta, eu tenho dito muitas vezes até aqui neste palco, que futuro terá este território, terão estes territórios com este despovoamento e que futuro terão também muitos e muitos corpos de bombeiros deste país, onde em muitos locais será extraordinariamente difícil encontrar jovens e pessoas capazes de responder à proteção dos cidadãos que continuam a viver nestas terras.
A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, fechou a sessão admitindo que a assinatura do protocolo em ação é o culminar de um desejo pessoal. Recuou até 2017, ano dramático, em ação.
Sr. Presidente, é um gosto estar em ação. Cumpre-se, e voltando às notas pessoais, cumpre-se um desejo meu, que era conhecer melhor esta terra e conhecê-lo assim. Porque, efetivamente, 2017 foi um ano terrível para todos nós. E, envolvidos estes anos, hoje olho para trás e penso que foram muitas as horas em que o horário nobre das televisões deste país oscilou entre o seu rosto e o meu rosto, quase sempre pelas piores situações, pela situação dramática que o país vivia naquela altura. E confesso que foram inúmeras as vezes que tive vontade de falar consigo pessoalmente até para poder explicar melhor alguma situação, mas enfim, o tempo vai passando e aquele ano passou. Depois, entretanto, Mação voltou a enfrentar em 2019 novas situações de incêndios florestais, e essa oportunidade acabou por nunca acontecer, mas hoje finalmente conhecemos-nos pessoalmente. E queria agradecer-lhe a enorme gentileza e a sua disponibilidade de ter acolhido esta cerimónia, que se realiza hoje, com uma semana de atraso, mas penso que todos compreenderão o motivo pelo qual a primeira cerimónia que estava agendada para a semana passada, para a semana anterior, não ter tido lugar, e teve a ver, obviamente, com o falecimento, na véspera, de dois bombeiros, do Corpo de Bombeiros de Vinhais, que estavam ao serviço do dispositivo especial de combate a incêndios, e, portanto, considerámos que não era de todo oportuno manter esta cerimónia, já que era uma cerimónia de bombeiros e para bombeiros, e não sendo propriamente uma festa, não deixa de ser um momento de celebração. E, portanto, aqui ficam as minhas desculpas e os meus agradecimentos pela forma rápida como acolheu esta enorme alteração.
Uma boa notícia para todos os torrejanos. Foi desta forma que Pedro Ferreira, Presidente da Câmara de Torres Novas, deu conta de um projeto que está em marcha e que visa a edificação de 60 apartamentos na zona envolvente ao McDonald's. O autarca disse mesmo que este investimento é uma mensagem para os jovens do concelho e fora dele que pretendam alugar ou adquirir habitação.
Mas é uma boa notícia, quero acreditar que sim, para todos os torrejanos, porque está a ser elaborado e está praticamente o processo concluído, que na zona do McDonald's, no espaço onde está a Casa das Sandes, do Leitão, e todo o espaço que está aí da antiga ou da IPACNERI, que há um projeto com pernas para andar e que vai ser implementado para 60 apartamentos. Onde é que eu quero chegar? E sem demagogia, é que não tem a ver com toda a informação que a vereadora Helena precisa, mas sobretudo uma mensagem, e sobretudo aos jovens de Torres Novas e fora de Torres Novas, que quando se diz que vai haver, que está a haver falta de apartamentos em Torres Novas, há esta componente, assim como da casa que estava abandonada em ruínas degradáveis a caminho do hospital, foi adquirida, está praticamente pronta e pronta para ser vendida ou alugada, seja como for. Aproveito o momento também para dar estas duas novidades que são importantes para Torres Novas e sinal de que alguém acha que continua a merecer a fazer investimentos na nossa cidade.
O Sporting de Tomar irá participar pela primeira vez na sua história na Euroleague de Hockey em Patins, o equivalente à Liga dos Campeões no futebol. Perante um quadro de desistências, o emblema leonino, que ficou no 6º lugar da última primeira divisão nacional e está no 12º lugar do ranking europeu, foi assim convidado a participar. Uma oportunidade única a que o clube não poderia virar as costas, disse-nos já Ives Santos, presidente do Sporting de Tomar.
Sem dúvida, como sabem, o Sporting de Tomar estava apurado por direito próprio à segunda competição europeia, que é a WSE Eurocup, fruto do 6º lugar que conquistou na época regular, na época 2021. Entretanto, houve alguns clubes portugueses que decidiram não participar na Euroliga na próxima época, e a Federação, neste caso a Federação Internacional Europeia, disse-nos, perguntou-nos, colocou-nos a questão, estariam interessados, em vez de disputar a WSE, a Europa Cup, disputar a Euroliga, que é um desafio a todos os níveis e muito exigente, Mas o Sporting de Tomar não podia de maneira nenhuma dizer que não. E vamos entrar na competição. Vamos entrar na competição com, por um lado, que nunca disputamos. Em 76 anos de história do clube, é a primeira vez que a equipa sénior está no primeiro palco internacional da modalidade. Mas vamos fazer o melhor possível, como aquilo que tem sido apanágio na nossa história e nos últimos anos em concreto. E logicamente, não podemos deixar de dar esta oportunidade a Tomar, de ter aqui a Oca de Excelência, ter aqui os principais equipas na prova, europeias, italianas, espanholas, francesas, suíças. E pronto, vamos tentar que seja mais uma festa, que seja uma boa modalidade e que as pessoas de Tomar, a região, sintam orgulho no seu clube. É a Liga dos Campeões do Hockey de Patins, sem dúvida nenhuma. Como no basquetebol e no futebol e cairo liga, no Hockey de Patins também existe. É uma competição com imensa visibilidade, com retorno mediático, e o Sporting de Mar está num momento de festa, por assim dizer, sem dúvida nenhuma. Com quem não nos surpreendeu, nós estávamos mais ou menos a antever que isso seria possível. Confesso que em termos orçamentais não tínhamos pensado ainda a fundo nessa possibilidade, mas sim na WSL Euro Cup. O plantel também está pensado nessa mesma competição, mas não nos seria possível dizer que não, até pelo facto do esforço que os sócios têm feito nos últimos anos, do acompanhamento da equipa, do próprio percurso do Sporting Tomar em termos daquilo que é a sua realidade sénior, do trabalho do treinador, da equipa técnica, dos jogadores. É o culminar de um ciclo, também temos essa ideia, que dificilmente iremos conseguir repetir, mas penso que fazia sentido e que a direção, em boa hora, decidiu agarrar este enorme apelo que foi feito no sentido do Sporting Tomar, que é 13º clube à escala global, no ranking, 12º clube europeu, portanto faria sentido que mais naturalmente chegássemos a este patamar. Agora é preciso trabalhar muito para conseguir uma estrutura que não é profissional, alavancar todo este projeto não vai ser fácil, mas é isso que nos pedem, é isso que nós vamos tentar fazer de uma forma digna e honesta e de alguma forma entrar com objetivos de levar o Sporting de Tomar cada vez a altos mais altos. Os pés bem assentos no chão também, para te dizer.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.